Vamos começar agora a nossa última unidade desta apostila de instituições de direito público e privado, trabalhando os direitos do homem. Nesta unidade, nós vamos trabalhar o desenvolvimento histórico dos direitos humanos, a questão da geração desses direitos e a polêmica que isso traz, a Constituição brasileira e a fundamentação destes direitos humanos e fundamentais. E que diferença há, se é que existe, entre as expressões direitos humanos e direitos fundamentais? E aqui nós estamos fechando com o que há de primordial em um Estado, o respeito pelos direitos humanos. Já iniciando por essa diferença, por que eu me refiro a direitos humanos e direitos fundamentais? Quando eu me refiro à expressão direitos humanos, eu estou me referindo a uma universalidade. Que vai além de qualquer Estado. Os direitos humanos são direitos à vida, direito à dignidade da pessoa humana, direitos que podem ser discutidos independente do Estado em que se esteja. Quando eu me refiro a direitos fundamentais, eu estou me referindo àqueles direitos humanos que foram elencados nas constituições, nas várias, no caso do Estado brasileiro, a Constituição da República Federativa de 88, que estão destacados como direitos fundamentais. E estes mesmos direitos, trabalhados sob a ótica do direito civil, eles são tratados como direitos da personalidade. Aqueles que, se forem lesados, legitimam que a vítima ingresse em juízo pleiteando uma indenização. Se são direitos fundamentais, que são lesados, eles também estão destacados na Constituição e conforme o causador do dano, às vezes o próprio Estado, contra este cabe uma indenização. Aí a questão dos direitos humanos, que transcendem a um limite geográfico, não é? Porque são de cunho universal. Por isso que os autores iniciaram a explicação com esse resgate. Afinal, os direitos foram conferidos pelo Estado ou são inerentes ao ser humano? E são apenas regulamentados por esse Estado. Se os senhores puderem observar, a ideia dos direitos humanos sempre estão vinculados a pleitos, a lutas, e é comum se dizer, não é? Declaração dos direitos humanos. Nós temos várias declarações, nós temos a Inglaterra, a França, algumas mais famosas, outras menos, mas nós tivemos várias porque o homem, ele sempre lutou por aquilo que considerou de primordial, a dignidade, não é? Um igual tratamento. Dignidade humana, na verdade, é isso: tratar o outro como a si, como um homem independente, como uma pessoa. Não é um indivíduo, é uma pessoa, porque ele tem personalidade. Ele é um sujeito de direitos e deveres e deve, por isso, ser respeitado. Nós tivemos três correntes que procuraram fundamentar o surgimento desses direitos humanos: a corrente naturalista, positivista e a materialista, destacadas na apostila. O jus naturalismo, o jus positivismo e o que isso queria significar. Para a corrente naturalista, o direito era inerente ao homem. Para a corrente positivista, ele foi conferido pelo Estado. E para os materialistas, ele foi alcançado através de uma luta. Os senhores vão observar que, quanto a esse direito, me perdoe, inerente ao homem, havido na natureza, latente à natureza, como a pele de uma pessoa, os fundamentos. Por vezes eram a racionalidade, por vezes a divindade, mas o que se procurava dizer é que os direitos precisavam ser reconhecidos porque eles eram inerentes ao ser humano. Ele existe e por isso ele tem direitos. A integridade física, a integridade intelectual, a liberdade de religião, direitos sociais, etc. e tal. Para os materialistas, esses direitos foram alcançados através de lutas, assim como as revoluções, no caso, que resultaram as declarações universais de direitos humanos. E observem, são declarações universais deste ou daquele país, mas elas transcendem a essa limitação geográfica. Por isso que são declaração de direitos humanos, porque vão além do espaço geográfico em que foram alcançadas através de lutas, e lutas bastante, digamos, não inglórias, porque se teve êxito, não é? Mas em que se teve muito dano às próprias pessoas para que se conseguisse chegar a esse patamar. É muito interessante o comentário que os autores da apostila fazem acerca dessa luta, acerca desses direitos, dessas declarações, que por vezes, é como eu digo, uma fica mais popular. Então, pessoas assim, declaração dos direitos humanos, mas vamos ver, afinal, qual o espaço geográfico em que ela foi alcançada. Isso é importante, e por vezes a pessoa acha que dizer só, pensa, me perdoe, que dizer só declaração dos direitos humanos, isso é suficiente, não é? Temos que ver o ano, temos que ver o espaço em que ela se deu, Estados Unidos, Inglaterra, França, exatamente para não se definir como os Estados Unidos, não é? Mas para se saber qual a luta tomada, o que, que se pretendia ali, para se chegar naquilo que eu me referi no início da outra unidade, a esse desenvolvimento por geração de direitos. Direitos de primeira, segunda, terceira e quarta geração. E como eu me refiro? É porque, como nós estamos trabalhando em instituições, nós não temos tempo para isso, não é? Mas nós temos direito hoje de quinta, sexta geração à informática, por exemplo. O direito à privacidade na internet é um direito hoje que já se estuda, a rede de computadores, etc. Afinal, ele seria de quinta, de sexta geração. Onde é que nós estaríamos em relação a isso? Os direitos de primeira geração são direitos ditos individuais. São direitos da pessoa. O seu credo, a sua integridade física, a sua integridade intelectual, a sua liberdade de expressão, direitos de segunda geração, direitos de terceira e de quarta geração. Que desenvolvimento haveria em relação a esses direitos? E por que será trabalhar com essas categorias, primeira geração, segunda geração, para nós identificarmos o desenvolvimento dessa tutela? Por isso que os autores colocam, é quando nós estamos trabalhando direitos de quarta geração. O que, que nós estaríamos trabalhando? Algo que hoje se fala muito, direito difuso, tutela do meio ambiente. Essas observações aos quais eu estou me referindo, esses direitos de primeira, segunda e terceira geração, apenas para os senhores contextualizarem, eles estão previstos nas páginas 142 e seguintes. Ali os senhores têm os de primeira geração, limitar poderes do Estado, segunda, ampliação, terceira geração, e se os senhores procurarem, encontrarão, né, os direitos, seriam os direitos individuais e coletivos, os de quarta, os de institucionalização do Estado social e por aí afora. E por isso que eu me refiro, não é? Dentro de um exemplo, como é que nós poderíamos categorizar o indivíduo e os direitos sociais que ele tem direito? A pessoa e os direitos sociais. Quando eu vou aos direitos sociais, eu já estou nesse direito de segunda geração. Muito bem, mas não é o direito ao trabalho, a uma boa remuneração, direito à previdência. Direito social é isso, não é um direito dele. É o direito dos que vivem em uma sociedade. A sociabilização da previdência, o direito a essa atividade vinculada a uma atividade já social. Direito coletivo, relação ao meio ambiente, como eu estava me referindo. Hoje todos nós queremos um desenvolvimento sustentável. Observem que nessa ideia de desenvolvimento sustentável, nós estamos trabalhando segunda e terceira geração. Terceira e quarta geração, me perdoem. Direito difuso. Quem é o sujeito que é titular desse direito? Quem é o titular do meio ambiente? Quem titulariza o meio ambiente? Todos nós titularizamos, todos nós temos direito a um desenvolvimento sustentável. Aí entra o Estado. Isso são os direitos de primeira, segunda, terceira e quarta geração. E quando eles são contemporizados em uma Constituição, no caso do Estado brasileiro, são os artigos 5º, 6º e 7º da Constituição que elencam quais são os direitos fundamentais que a República Federativa do Brasil tem que respeitar em relação ao seu cidadão considerado de forma individualizada, de forma coletiva ou indeterminada. Aí eu tenho o sujeito, o social, o indivíduo, o social e o coletivo no sentido de difuso, de indeterminado. Estes direitos são de absoluta importância. Nós chamamos estes direitos de liberdades públicas. São as liberdades havidas na Constituição Federal, direitos fundamentais. É o fundamento. Dali eu vou ter outros. Havidos no Código Civil como direitos da personalidade. E é o que os senhores têm. Integridade física, liberdade de expressão, liberdade de religião. Vejam que numa outra unidade que comentamos as Constituições Federais, nós já tivemos a nossa primeira Constituição do Império que determinava que se podia ter a liberdade que se tivesse tocante à religião, mas não em público. A religião oficial era católica, por isso que se fazia de forma clandestina, por isso que se perseguia, por vezes, até quem não tinha religião católica. Por que será que interessava ao Estado brasileiro a religião católica? Será que era uma questão de fé? Infelizmente, não era. Não era uma questão de ingerência política, de suporte político, de administração e de apoio, porque era, à época, a igreja que mais tinha poder por uma estrutura econômica, inclusive, não de fiéis, não. Hoje, felizmente, nós temos liberdade de escolher a nossa religião, liberdade de expressão, nós temos garantias constitucionais, o direito à imagem, que só pode ser veiculada com autorização da própria pessoa, o direito ao domicílio, o direito à saúde. É lógico que, se nós formos tentar identificar a eficácia desses direitos, infelizmente, não vamos encontrar. Porque como é que nós vamos dizer a um morador de rua, com muito respeito a este morador, de que ele tem direito a uma saúde, de que ele tem direito à integridade física, que ele tem direito a ter um domicílio e que, em parte, esse direito deveria ser provido pelo Estado, que lhe pertence também. Fica difícil se reconhecer. É lógico que nós não temos uma eficácia absoluta e nem é isso que se pretende, ou melhor, é o que se pretende, mas infelizmente não é o que se alcança. Agora, o Estado brasileiro, ele tem procurado, independente de uma questão partidária, que não é o que se quer destacar, mas ele tem procurado, a partir da Constituição de 88, respeitar esses direitos e garantias individuais que nós temos, que estão ali elencados. Inviabilidade de domicílio, no que isso representa, a questão da saúde, o que isso implica. Realmente nós temos, se formos comparar entre os direitos chamados humanos e os direitos fundamentais, em que pese a Constituição deixar de ter avançado um pouquinho naquilo que poderia avançar, ela, sem dúvida, pode ser chamada de uma Constituição cidadã, exatamente por ter conferido ao cidadão brasileiro direitos humanos, que no caso do cidadão brasileiro são direitos fundamentais que estão prestigiados na Constituição Federal ou Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Com isso, nós chegamos ao final da unidade, da última unidade, da unidade 6, e chegamos também ao final da nossa apostila sobre instituições de direito público e privado. Eu tenho certeza que os senhores têm a maior dedicação ao estudo, a este curso, a esta disciplina. Tenho certeza que terão êxito nas suas pretensões e, como já havia feito referência, os tutores estão à disposição dos senhores para tirarem quaisquer dúvidas que porventura tenham. Desejo a todos uma boa sorte e até uma próxima oportunidade.